Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Documentário apresenta a história do abastecimento e saneamento de Caxias do Sul. Produto audiovisual foi lançado em 2022 e ganha destaque novamente no mês do Dia Mundial da Água. E ainda, ação conjunta da iniciativa privada em Caxias do Sul cria programa de monitoramento do clima no agronegócio com a instalação de 8 estações meteorológicas em microclimas diferentes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a qualidade da água na cidade. Um documentário apresenta a história do abastecimento e saneamento de Caxias do Sul. O produto audiovisual foi lançado em 2022 e ganha destaque novamente no mês do Dia Mundial da Água. O documentário Fontes da Cidade, uma história das águas de Caxias do Sul, foi lançado há 3 anos, como resultado do trabalho da pesquisa e mestrado do professor de história Lucas Trólio. Disponível gratuitamente no YouTube, o produto resgata a linha do tempo do abastecimento e instalação de redes de esgoto no município. Com ele, é possível analisar os pontos mais importantes dessa evolução e traçar um paralelo com a atualidade e o futuro. O historiador concedeu entrevista sobre o assunto. Acompanhe. Lucas, seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, Beverly. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo e com quem nos acompanha.
Obrigada. Eu vou poupá-lo da nossa, nossa história de antes, né? Porque o Lucas já veio em alguns momentos aqui no programa para outras entrevistas afins. Mas, Lucas, eu vou direto aqui ao ponto, porque dia 22, Dia Mundial das Águas, mas é um Dia Mundial das Águas um pouco diferente. Nós estamos num ano em que a emergência climática deixou de ser uma ideia, algo que a gente só sabia, ouvia falar como notícia, e agora todo mundo sabe. Sabe o que é isso na pele? Nós tivemos desde maio as enchentes do ano passado, quase completando um ano agora no Rio Grande do Sul, e um verão escaldante, com calor, olha, historicamente não visto há muitas décadas, né, no Brasil. Então a gente tem aí 2 motivos para dizer assim: emergência climática, a gente sabe o que é, a gente sente na pele, literalmente. E aí vem a questão da água, né, porque na natureza as coisas são todas interligadas. O teu olhar como professor de história, né, e até o teu interesse em fazer uma tese de mestrado sobre isso?
Pois é, eu acho que existem muitas lacunas na história de Caxias do Sul, que é natural, né? A história ela está sempre sendo reescrita, sempre reelaborada, e uma dessas lacunas na história de Caxias do Sul é a questão do meio ambiente e a questão da água e do saneamento. Então a gente está aí atravessando esse momento de emergência climática e que, na verdade, ele não é necessariamente uma novidade na história da nossa cidade. A gente passou por vários problemas, principalmente de escassez de água, que eles foram esquecidos na memória coletiva, né? Principalmente a partir dos anos 90, quando se terminou o sistema faxinal, que trouxe uma certa segurança hídrica para Caxias, mas o período anterior todo foi de seca, foi de períodos de racionamento, né, de escalonar os bairros que iam receber água ou não. Então essa memória ela é muito importante. E em relação ao Dia da Água, né, eu acho que é um momento sempre importante da gente refletir e pensar de uma forma mais crítica e menos comportamental. Né? Na escola, eu conversava com uma colega ontem que muitas vezes quando se fala de educação ambiental e a questão da água, né, na escola, nos grupos, fica muito aquela coisa assim, ah, vamos fechar a torneira, né? E, na verdade, é um problema que é sistêmico, é um problema assim, que está associado a como que a nossa sociedade funciona. Então, a gente precisa refletir sobre isso e procurar soluções mais estruturais.
Lucas, obviamente a gente vai falar combinando com os elementos do documentário, né, que também retrata um pouco do teu trabalho de pesquisa lá no mestrado, com situações que são do senso comum e com situações que são do país também, porque talvez nesses três olhares, em alguns momentos, conversem entre si. Um dos olhares para a questão do saneamento no Brasil é que nem todo mundo sabe que a água tratada ainda não é um privilégio de todos os brasileiros. No Brasil, 16% das pessoas ainda não têm água tratada e 47% das pessoas no Brasil não têm acesso a uma rede de esgoto. É um pouco diferente de Caxias do Sul, que está numa média um pouco melhor em relação ao Brasil, mas mesmo assim isso teve uma história, né, uma trajetória. Você poderia trazer alguns elementos da tua pesquisa que combinem para a gente entender um pouquinho essa relação de Caxias com o resto do Brasil?
Sim, claro. Eu vou falando e se eu me alongar demais, tu vai me conduzindo, então,
tá,
né?
Bom,
porque
combinado.
Aqui dá pano para manga. Na verdade, assim, a gente tem que pensar Caxias do Sul dentro do seu processo histórico, né? Então, lá no Brasil Imperial é criada a colônia Caxias, né? O objetivo de colonizar essa região que era considerada economicamente não produtiva. Tinha uma questão racial ali de branqueamento da população, então trazer imigrantes da Europa para cá. E acontece que, geograficamente, Caxias do Sul está num local complexo, né? Nós estamos no alto da serra e a gente não tem rios aqui, né? Isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Caxias não é uma cidade que tem rios, nós temos nascentes e arroios, né? E isso é um volume de água reduzido perto do que a gente vai ver historicamente nas grandes cidades. Geralmente, as grandes cidades se instalaram ao redor de recursos hídricos importantes, e que não era o caso de Caxias. E muito rapidamente, logo no início da colonização da cidade, essa colonização ela foi pautada pela questão agrária, né? Então o objetivo era plantar, enfim, a gente tem os primeiro produto explorado aqui da nossa região, não foi a uva, que nem muitas vezes se fala, né? Um dos primeiros produtos que os colonos vão produzir é a madeira, porque uma das práticas mais comuns era você, entre aspas, limpar o terreno, que consistia em fazer desmatamento, para depois transformar aquilo em algo, né, agricultável. Então, a madeira, o desmatamento, foi uma coisa assim, imediata na colonização de Caxias do Sul. E esse desmatamento ele vai atingir muito rapidamente os recursos hídricos da cidade. Então, a gente tem relatos da região central de Caxias do Sul, que era uma região com córregos, né, com arroios, né, um caso bem interessante que o João Espadari Adami, que é um importante historiador aqui da nossa cidade, ele relata que onde hoje é o prédio da FSG ali, havia um córrego, né, grande, que serviria até as comunidades indígenas que aqui viviam, né. Então,
aliás,
essa água...
o sítio foi encontrado bem nas proximidades, ali no Parque da Bandeira, né?
Pois é, tem uma discussão sobre isso, porque o centro de Caxias, parte dele foi rebaixado, né? Então, eu sempre, por questões didáticas, eu sempre costumo dizer assim, que a catedral, lá na Praça Dante, ela era do nível da rua, né? Então, hoje a gente tem que subir uma escadaria para entrar na catedral, toda essa altura dessa escadaria, a rua foi rebaixada. E essa região ali, mais de São Pelegrino, ela foi aterrada. Porque uma das coisas que, quando fizeram o plano urbano aqui de Caxias, não levaram muito em consideração a questão topográfica, né? E quem mora em Caxias sabe que para qualquer lado que a gente vai tem morro, né? Então, essa região do centro foi tentado fazer uma planificação dela. E essa região ali, onde uma vez se chegou a se discutir se faria uma escavação arqueológica ou não, acabou não andando porque aquela é uma região que está aterrada. Então, o solo verdadeiro daquela área talvez esteja uns 5, 6 metros de profundidade do que a gente pisa hoje em dia, né? Então, não foi feito essa... Se cogitou fazer essa escavação arqueológica, fazer essa pesquisa, mas ela nunca andou de fato. Então, a gente não tem assim, certeza sobre o que havia ali propriamente dito. Mas o fato é que esse desmatamento ele vai escassear essas águas, né? E aquelas que não foram secas, aquelas fontes que não foram secas, elas vão ser aterradas ou poluídas pelo próprio processo da população. E aí, muito cedo, tem um relatório de um intendente municipal, o intendente municipal seria o prefeito hoje em dia, né? Na época era essa nomenclatura. O José Pena de Moraes, em 1912, ele já faz um relatório denunciando o desmatamento e a falta de água e a poluição dos poços em Caxias. Em 1912, sabe? Eu acho gritante a gente ver que tão cedo a cidade já tinha esses problemas, né? Que levavam, por exemplo, crianças a adoecerem com água contaminada, né, com uma série de problemas que eram comuns naquele momento. E aí, então, que Caxias adota o sistema de fazer represas, né, que é o que funciona até hoje. Então, a primeira represa de Caxias, é sempre interessante de mencionar, ela era onde hoje é o Parque Getúlio Vargas, que o pessoal conhece como Parque dos Macaquinhos. Né? Ali foi a primeira represa da cidade que tinha essa função de abastecer, porque as fontes de água, que até então eram naturais, elas não davam conta, ou se enfraqueceram por conta do modelo de ocupação do território que foi feito. Né?
Nossa, que interessante. São coisas que a gente desconhece, né? E a gente traz um problema que hoje ele continua atual, mas pensa que ele é novo, né? Então, ele não é novo. Ele talvez tenha repercussões diferentes, né? E deixa eu só mencionar que a Nercy Cercato mandou um abraço e disse: nossa, que bacana essa entrevista com o Lucas Trolho. E parabéns a ele, que está de aniversário hoje. Parabéns, Lucas.
Obrigado.
Lucas, sobre essa questão daquilo que era, né, como geografia, como terreno de Caxias do Sul e aquilo que foi sendo feito, né? Nós temos aí várias situações, ou de melhorias, ou de situações que hoje a gente entende como melhorias, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Uma delas, todo mundo já sabe que o termo geologia é uma coisa que para nós, em especial da Serra, ficou mais evidentemente como uma ciência, como alguma coisa de valor. Agora, nas enchentes de maio, né? Todo mundo começou a entender isso, entender como as estradas funcionam, por que que a gente demorou mais ou menos para recuperar um asfalto, a questão de Galópolis, né? Que é um dos distritos de Caxias, um dos primeiros habitados, né? Tem Viana Rec, Galópolis e outros distritos, que a gente ficou pensando, mas o que que aconteceu? Por que que Galópolis foi uma região das mais atingidas, né, com tanto desmoronamento? Quando você estava falando do desmatamento, eu estava lembrando, né, que uma das causas apontadas pelos geólogos foi a questão do desmatamento muito intenso ali e a questão do trânsito viário, que se configurou como uma saída de Caxias do Sul, que também abala as estruturas. E acabei lembrando que em Lourdes também, quem é um pouco mais velho, já ouviu falar das notícias que na região de Lourdes nós tivemos alguns abalos sísmicos, né, de baixa intensidade, mas que já movimentavam, né, uma certa insegurança naquela região, porque tem galerias geológicas por ali, nas quais passariam água também, naquelas galerias, né? Tu tem alguma coisa, tua pesquisa sobre essas duas áreas que são conhecidas, por exemplo, de Caxias do Sul?
A gente tem que pensar que, como a gente está na região de Serra, o processo que a terra mais faz aqui é o processo erosivo. Então, existe um processo natural de erosão do solo, né? Então, a terra vai... as rochas, a terra, elas vão se partindo. E tem coisas que aceleram esse processo. Uma dessas coisas é a questão do desmatamento. Porque as raízes das árvores, principalmente árvores de maior porte, elas dão maior estabilidade para o solo. E a questão viária, existe um paradigma que a gente tem, que é o do asfaltamento, né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Que a gente está acostumado a ver asfaltamento como sinônimo de progresso, né? Só que isso gera várias questões de impermeabilidade do solo. Então, aquela água que não entra nas regiões de calçada, de asfalto, ela vai se deslocar para outra área, ela vai se acumular em outro ponto, né? E isso acelera esses processos de erosão e que vão gerar situações aí que a gente não quer ver, né? E, de fato, você cava em Caxias do Sul e você encontra água, né? Eu mesmo, nas férias, passei por um problema, assim, uma construção vizinha à minha casa mexeu no terreno e, de repente, eu percebi que tinha uma nascente entrando na minha casa. E a gente precisou canalizar isso. E, na verdade, Caxias toda, né? Ela é uma área de nascentes. Não é raro a gente andar numa rua e perceber que ela tem um canto mais úmido, que ela tem umidade subindo, porque, de fato, as casas, as ruas foram feitas em cima de áreas de nascente. Né? E é comum em áreas de serra, em locais mais altos, você ter nascentes de água. Só que a ocupação da cidade não se preocupou, não teve... Naquele momento não se tinha essa preocupação, né? Também não dá para ser anacrônico, né? O paradigma da época era aterrar e construir em cima, né? Só que a conta vem lá para frente, né?
Sim, a gente tem reconhecido, né, nós, todos nós, gaúchos em especial, em função das enchentes de maio, percebemos o quanto estes rios, córregos, nascentes estão cobrando um preço, né, destes que agora somos nós, os contemporâneos. Lucas, entre erros e acertos, né, claro, você disse que era uma cultura da época, mas não é porque era uma cultura da época que a gente não reconhece que talvez não foi uma coisa tão legal de ter sido feita, né? Tá feito, agora a gente tem que lidar com ela, mas entre erros e acertos, o que você gostaria de ressaltar e que a tua pesquisa, né, lá primeiro no mestrado e depois em produto audiovisual, conta para as pessoas?
Uhum. Ah, eu acho que é sempre bom ressaltar que o planejamento da cidade tem que existir, né? E Caxias é uma cidade que teve momentos de planejamento e teve momentos em que não houve planejamento. E planejamento no sentido macro, né, da cidade. Pensar ela como um todo. Que cidade que nós queremos? E essa é uma discussão que... E me incomoda muito, assim, quando a gente chega em períodos eleitorais, assim, que a gente vê que não tem essa... Né, a gente não vê as pessoas discutindo projetos para a cidade. E isso é muito importante. É isso que vai interferir num momento de crise, por exemplo, da gente ter soluções para os problemas ou não. Mas, assim, tu comentou antes, né, dos dados de saneamento. Caxias do Sul é uma cidade que, em comparação com o restante do Brasil, ela está relativamente melhor resolvida, né? Só que eu volto a frisar, esses dados mais positivos de Caxias do Sul, eles são muito recentes. A primeira estação de tratamento de esgoto de Caxias, que é a do bairro Serrano, que é uma história muito interessante... De repente a gente podia até comentar logo depois, ela é de 1998. Então, só em 1998 Caxias teve uma estação de tratamento de esgoto e que tratava só aquele bairro. E toda a estrutura de saneamento maior de Caxias, principalmente dessa ligada ao esgoto, ela é pós anos 2000. Né? Então, assim, foram 100, 130 anos de inexistência dessa infraestrutura. É, e hoje a gente tem uma outra questão, que é de ligar as casas a essa rede, né? Porque um dos problemas que a cidade tem hoje é que nós tivemos uma grande quantidade de loteamentos irregulares, que hoje são bairros da nossa cidade, né? Que foram construídos e não foram ligados a uma rede de esgoto, né? Então, primeiro foi feita essa rede e hoje aí tem que fazer um trabalho de ligar as casas, né? Legalmente é uma responsabilidade do morador, né, do cidadão da cidade fazer essa ligação, mas a gente sabe que a realidade social ela tem certos limites para isso, né? Então, um desafio que a gente tem no momento é como que a gente vai ligar todas as casas de Caxias do Sul na rede de esgoto.
Nossa, eu vou ter que fazer um intervalinho bem rapidinho aqui, mas antes mesmo do intervalo, para a gente não perder esse gancho, Lucas, deixa eu te perguntar, nós temos algumas datas emblemáticas agora em março, né? Nós tivemos a questão do Dia Mundial das Águas, nós tivemos no dia 20 o Dia Internacional da Felicidade, que vem lá daquele conceito do Butão, todo mundo já conhece, né, que era um antídoto ao PIB, né, então se fez o FIB, PIB, Produto Interno Bruto, FIB, Felicidade Interna Bruta, como indicador. De lá para cá se criaram outros indicadores, o da calçada, né, a qualidade das calçadas, para entender o índice de desenvolvimento humano das comunidades. Temos já o índice McDonald's, nós temos vários indicadores que foram sendo criados para a gente ter uma perspectiva diferente sobre como olhar as cidades, né? Como olhar cidades inteligentes e cidades inovadoras, cidades capazes de enfrentar esses desafios climáticos. E eu fico me perguntando, na tua visão, a partir também do teu trabalho, um dos indicadores não seria esse da água, da qualidade, não estou nem falando da capacidade, mas da qualidade da água entregue nos municípios?
Sim, com certeza, porque a qualidade da água, ela vai influenciar em uma série de indicadores sociais, né? Então, a expectativa de vida está ligada à qualidade da água, a mortalidade infantil está ligada à qualidade da água. Então, com certeza, assim, eu acho que primeiro, as cidades têm que ser pensadas para as pessoas, né? E não para os carros, não para as empresas, em primeiro lugar, que é o que me parece que é mais comum. E como conversar essa cidade mais humanizada com a natureza e com o meio ambiente. Né? Então, acho que a questão da água passa por isso, com certeza, né? Porque a gente está muito acostumado a pensar nós, seres humanos, como uma coisa separada da natureza. E isso é uma... Enfim, é uma construção de uns 300 anos, né? É um paradigma da modernidade. Existe a natureza e existe a cultura. Né? A gente sempre fez essa distinção. E acho que a gente precisa colocar esses dois campos para conversar. Porque, na verdade, nós não existimos fora da natureza.
Uhum.
A gente tem aquela ideia assim, de que quando a gente vai visitar a natureza, a gente vai para um lugar que é para fora. Né?
Uhum.
Então, natureza é quase como a antítese da cidade.
Uhum.
Né? Então, na verdade, a gente precisa rever a cidade como um produto que está ligado aos elementos naturais também.
Você ouviu Lucas Trollio, professor de História. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.